Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, boa madrugada para o Vídeo do Cuscuz com Política, o melhor podcast de política em linha reta da América Latina. É, meus amigos, e olha, já vai seguindo a gente lá no Instagram, é @cuscuzcompolitica, e também segue no Twitter, @politicacuscuz. A gente está sempre avisando por lá quando tem novo episódio. É, às vezes a gente também retuita alguma notícia que vai estar na pauta do nosso programa. Enfim, fica ligado que lá você vai interagir não só com o Cuscuz, mas também com os seus cuscuzeiros. Entre eles, ele que está aqui, Márcio Didier, o popular Sapo. Fala, Sapo.
Fala, Felipe. Tudo tranquilo, meu velho?
Beleza. Tudo ótimo.
Graças a Deus, tudo tranquilo, vou levando, né? Uma semana tranquila que vamos ter pela frente, né? Um final de semana.
Muito tranquila.
Semana que deu um trabalho danado para quem escreve sobre a biografia das pessoas, né? Muita gente morrendo. Meu Deus do céu. Que ano esse está começando, né? Mas vamos embora, vamos falar de política, que é o nosso métier.
É o ano 2020.2. Não acabou não, meu amigo. É luta. Bom, quem também está com a gente, ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. Fala, Manuel.
Saudações a todos e a todas. E a todes, né? Que agora Isso. A gente tem que falar com uma língua universal. Então, todo mundo que estiver ouvindo, aonde estiver ouvindo, na sua situação mais íntima, seja aí cumprimentado. Saudações aí a todos e é uma semana tranquila.
Tá feliz, acabou de perder ontem, né?
Ah, fazer o quê, né, rapaz? O
Sport achou um gol bebo.
Chutaram a bola para quebrar o VAR e ainda só conseguiram botar uma linha um pouquinho depois da outra lá, uma linha
fake. Não espalhe fake news, né? Isso aqui é contra fake news.
Mas olha, não vamos falar de futebol hoje, não, senão o Felipe fica isolado. Então é melhor a gente falar de assuntos.
Não tenho muito o que falar de futebol, não. Ultimamente é só tristeza. Faz parte. Essa semana, vocês estão dizendo que vai ser calma, mas claro que isso é uma grandíssima ironia, porque a CPI da Covid está pegando fogo. E, além disso, saiu uma pesquisa para o governo do Estado agora. Eu acho que é a primeira pesquisa que a gente tem apontando alguns nomes que podem disputar a corrida para o governo de Pernambuco do ano que vem. É uma pesquisa que foi divulgada pelo blogueiro Magno Martins, que também nos ouve. Um abraço, Magno. E uma pesquisa feita pelo Instituto Opinião, que é de Campina Grande. E eu acho que o primeiro bloco, meus amigos, Márcio e Manuel, ele vai ser dedicado praticamente a essa pesquisa.
Isso.
Né, por ser a primeira pesquisa, por trazer vários cenários para a gente. E a pesquisa coloca o seguinte, coloca Marília Arraes em primeiro lugar, com 26,8%. E em segundo vem Raquel Lira, com 9%, quase um terço dos votos de Marília. Em terceiro lugar, vem Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, com 7,4%. Em quarto, Geraldo Júlio, ex-prefeito do Recife, com 6,7%. E em quinto lugar, Miguel Coelho, prefeito de Petrolina, com 5,6%. Alguém quer se aventurar nesses números aí de primeira? Quer fazer uma leitura?
Deixa. Isso daí dá várias leituras, né? Vamos começar pela primeira delas. A primeira e segunda colocada são mulheres, né? Isso mostra a força a força da mulher na disputa política, né? Porque Marília chega em primeiro colocado e Raquel em segundo, mostra que essa sucessão, a eleição do próximo ano, fatalmente terá que passar, obrigatoriamente, eu disse fatalmente não, obrigatoriamente terá que passar pelas mulheres, não é? Eu acredito. Tem potencial para cabeça de chapa, tem potencial para ir para o Senado, tem potencial para ser uma vice, mas obrigatoriamente terá que passar pelas mulheres, né? Pelo menos é a primeira coisa que você observa. E segunda coisa que eu gostaria, rápido, evidentemente a gente vai destrinchar muito mais, é a questão da oposição muito forte, né? Você vê a oposição aí, porque se você julgar e diz, não, Marília é do PT, o PT está namorando aí, é quase noivando com o PSB, mas Marília é oposição, disputou o segundo turno com o João Campos no Recife. Então você pega o primeiro, segundo, terceiro, os três primeiros são de oposição. E o quinto também, só tem, né, assim, Zé Neto, que também aparece na pesquisa, vai, quando bota o nome dele, vai lá para trás. Eu acho que só faltou botar o nosso querido Lupércio, né? Prefeito de Olinda, que também coloca o nome como candidato ao governo. Eu acho que faltou só esse nome na pesquisa.
Para completar aqui, Sapo e Manuel, tem aqui também o ex-ministro José Múcio. Olha só, José Múcio Monteiro. Ele está com 3,3%. E o Zé Neto até me surpreendeu, 2,1%. Eu nem colocaria esse percentual
Mas
para ele.
isso aí a gente tem que olhar uma coisa. Isso aí é a pesquisa, não é induzida o termo,
Estimulada.
estimulada.
Estimulada, estimulada.
É a estimulada. Quando você vai, e é no cenário que não existe, né? Porque não existe um cenário com os três candidatos, Raquel, Anderson e Miguel. Também não existe cenário com Geraldo e Zé Neto, que
Isso. Se
ambos são do
você
mesmo
lembra,
partido.
a eleição de 89 para presidente da República teve 21 candidatos.
É uma
Ah,
loucura ali, né?
Ah, sim, com
peraí.
certeza tem. Estou dizendo.
E tinha candidato de tudo que era lado, meu amigo. Tinha um
É.
de
Não, tem candidato
marronzinho.
a ver se for Senado. No caso desse
Eu
aí.
acho que Sapo está contagiado pelaquela discussão do voto impresso. Aí ele quer voltar à
89.
cédula marcando X para o cara mandar um bocado de recado para os políticos que ninguém vai
Não,
ler mesmo.
eu já dei minha
Faz
opinião
parte.
sobre voto impresso. Eu sou completamente contra o voto impresso. Eu
Não,
já dei minha
só
opinião.
para pegar aqui o
Eu
gancho
sou a
dessa
favor,
eleição.
só para ser contra você. Eu vou ser a favor, só para ser contra você.
Rapidinho, só pegando o gancho dessa eleição de 89, até Silvio Santos foi candidato, minha gente. Então, qualquer um
Não, não.
poderia ser.
Foi, mas não foi, né? Foi, mas não
Foi,
foi.
mas não foi,
Foi.
porque foi o candidato Correia, né? Número
Ela
26.
corria 26. Ele entrou, Silvio entrou já com a campanha rolando e aí caiu fora. Mas enfim,
É,
vamos voltar
não,
para
não
cá. Vamos voltar
aguentou.
para
Vamos voltar para
2022.
cá. Se você pega a pesquisa espontânea, Marília só tem 6,6, só entre aspas, né? Quer dizer, ela sobe 20 pontos quando você coloca as opções. A Raquel tem 3,7, quer dizer, são pessoas assim que ninguém tá ligado ainda no cenário. Ah, não, vamos para a eleição e tal, já sei o nome. Ninguém tá ligado ainda nisso, né? Óbvio, ainda está faltando um ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses para a eleição. Mas, assim, isso aí mostra o quê? Há um recall muito grande no nome de Marília, não só porque ela foi para o segundo turno na eleição de prefeito, como foi bem no primeiro turno, né? Teve uma votação parelha com a de João, 10 mil votos apenas de diferença. No segundo turno, ela perdeu por uma diferença de 100 mil votos. Mas tem o nome na lembrança pelo Recife, e em 2018, ela teve o nome rifado para a disputa estadual, né? Na hora H, o PT fez uma aliança com o PSB, tirou o nome dela na majoritária em troca de apoio do PSB à candidatura de Haddad, que não vingou. Então, agora,
Agora,
vamos
sim.
ver aí como é que vai ficar. Mas, assim, é um cenário assim, Marília larga muito na frente, mas não se sabe se ela vai chegar. Geraldo Júlio, obviamente, não vai ter só 6%. Ele com a máquina. A sucessão de Paulo Câmara, João Campos na prefeitura, óbvio que esse percentual é muito baixo.
Não, veja só, eu agora para Marília não podia ter resultado melhor. Entendeu? Para Marília e para o PT, ambos, né? Não podia ter resultado melhor dessa pesquisa. Primeiro, Marília, tudo bem que é recall e tudo mais, mas o nome dela continua posto. Então, mesmo que ela não vá ser candidata ao governo, eu não acredito que ela vá ser, pelo menos como eu já disse aqui da outra vez. No final do ano passado, eu conversei com ela disse que não estava muito inclinada a ser candidata ao governo, ia disputar a reeleição a deputada federal, e eu acho que o caminho é esse. Para ela é ótimo, porque o nome dela fica rodando, né? Ela, primeiro lugar na pesquisa. Para o PT é ótimo também, porque é uma moeda de barganha. Para você chegar ao PSB e dizer: olha, vocês vão ter que apoiar a gente, porque senão a gente bota a Marília lá, deixa o bode na sala, né?
É
Até a finalização. Oi,
porque se
diz,
você
mano.
pegar nesse campo aí, Anderson Ferreira e Miguel estão num lado mais pró-direita, né? E
E
Marília é muito
Raquel
contrário.
também. E Raquel também, né?
Mas Raquel é anti-Bolsonaro, né? Entre aspas. O PSDB dela não está pró-Bolsonaro como o Miguel está. O pai de Miguel e o irmão de Anderson são figuras da
Líderes,
liderança
né?
do governo nas suas casas, né? Fernando Bezerra é líder no Senado e André Ferreira é vice-líder na Câmara.
Na
Então, quer
Câmara.
dizer, eles têm um lado, que é o lado, tem um lado assim, tem um caminho que deve ser para o palanque de Bolsonaro. Não é, aparentemente, o caso de Raquel. Ao momento, pelo menos, não é.
É, mas o problema de Raquel é onde ela vai ter, que candidato ela vai ter. Não é?
Sim.
Não vai ser com o PT. Não vai ser com o PT, de forma nenhuma. Não é?
Teoricamente é Dória, né? Porque Alckmin já está saindo do PSDB, porque o PSDB filiou o vice,
Mas Dória vai conseguir
governador, né?
se segurar?
E
Não
Dória vai
sei,
conseguir ser
mas.
candidato? Agora,
Não
veja,
sei.
vocês levantaram também
Mas
aí
são
um
os
cenário
caminhos.
de que a Marília Reis possa não ser a candidata do PT. E aí a pesquisa também trouxe aqui uma troca de nomes, tá? Tirando Marília Reis e colocando o senador Humberto Costa. E aí muda muita coisa. Muda logo na cabeça, né? Porque Raquel Lira passa a ficar em primeiro com 11,3%. Humberto em segundo com 9,9%. Geraldo vai para 9%. Anderson vem para 7,8%, fica em quarto. E Miguel Coelho permanece em quinto com 5,8%. Então, realmente, essa boa largada de Marília Reis se deve, é fato, se deve ao recall que o pessoal ainda tem dela, tanto na eleição de 2020 para a Prefeitura do Recife, que mexeu com todo o Estado, como também para na eleição de 18, quando ela foi eleita deputada federal. Então
E
tem muito
nesse
recall. E como o Safo
cenário,
falou,
filho?
só para fechar, Safo,
Não.
isso também vai dar esse poder de barganha para o PT, como você falou. O PT agora não vai correr atrás do PSB, né? É o PSB quem tem que colocar a mesa para que o PT venha e se sente. Eu estava hoje
Recentemente,
conversando com uma
na
fonte.
semana passada, o senador Humberto Costa deu uma cutucada, né, de que o PSB precisa se definir na eleição presidencial, né? Se vai querer apoiar Lula e o que vai fazer para isso. Ele já deu essa cutucada.
Isso. Eu conversei com uma
Agora.
fonte petista hoje, na segunda-feira, dia que estamos gravando, assim que saiu essa pesquisa, e ela me falou: Felipe, agora a mesa trocou de lado. É o PT quem tem que ser convidado agora, então é o PSB que tem que fazer as honras, né? Estamos com uma boa moeda de troca. Foi essa a afirmação que eu ouvi hoje. Então, ela saindo para o governo ou para o Senado, ou trabalhando na sua campanha de reeleição a deputada federal, ela vai ser uma atriz, né, decisiva também na eleição 2022.
Para você ver
Pô,
como
mas
esse
veja
pensamento
só.
é vergonhoso, né? Porque moeda de troca, pô, você tem uma candidatura presidencial, apoio do PSB, com todo respeito, não vai mudar muito o cenário nacional, o apoio do PSB aqui. Agora, uma candidatura do PT aqui, pelo segundo ano consecutivo, pode ter muito mais chance de prosperar do que ficar nessa, né? Mas, enfim, né? Cada um faz as suas escolhas.
Era isso que eu ia falar. Se o PT não tivesse tanto com esse sentimento de viver atrelado ao PSB, eu vou dizer essa palavra atrelado para não usar um termo mais pejorativo, feio.
Eu posso usar apêndice, que é até uma parte do corpo humano.
Pronto, pronto, exatamente. Mas
E só
apêndice
serve para dar apendicite, viu? Só serve para dar
e quando
apendicite.
inflama,
Para dar
você
corta
problema,
e
né?
joga fora, né?
Pois
Você
é.
quando inflama, você corta e joga fora. Eu já tive apêndice em 2017, né?
Mas o
Mas o que eu
PT e
digo,
PSB vivem entendo, né?
mas se você vê nesse segundo cenário, tem umas coisas interessantes. Você vê que Marília, apesar de ser oposição ao PSB, esse eleitorado dela não é um eleitorado que é tão contra o PSB, porque uma parte migrou para Geraldo Júnior, né? Uma parte foi para lá. E outra coisa, Humberto, o que é que Humberto tem a perder sendo candidato ao governo do Estado? Me diga.
Teoricamente,
Há
nada.
alguns
Nada.
cargos, no governo. Alguns cargos
Nada.
no governo que ele deve ganhar.
E
Pronto.
manter o
Mas
mandato,
já
né?
está sem cargo agora. Mas já tem o mandato, ele não perde o mandato de
Então,
senador.
mantém o mandato.
Entendeu?
Diferente de Marília, né? Marília, que em 18 seria candidata na metade de um mandato de vereadora, e em 2020 foi candidata na metade
Exatamente.
de um mandato de deputada federal. Então, ela,
Marília
nas duas
perderia o
eleições, ela teve que
mandato.
perder. Agora
Mas eu
perderia.
acho. É o que eu disse, se não tivesse esse sentimento de subordinação ao PSB tão forte, né, que tem nas eleições majoritárias, principalmente para governo do Estado, a prefeitura até que eles são um pouquinho mais independentes. Mas quando chega na eleição para governo do Estado, no ano da eleição para governo do Estado, o PT praticamente se anula, né, e segue com o PSB sempre, o PT podia fazer uma graça nessa disputa, entendeu?
Porque sempre teve agora... problema no interior do Estado, né? E Marília, em tese, resolveria isso, porque ela tem um sobrenome forte no interior do Estado, fora o trabalho que tem, né? Mas, mesmo assim, o PT não ajuda ela.
Mas eu lhe digo uma coisa, tem o nome do ex-presidente Lula muito forte, não é? Então, você teria uma disputa aí, você teria três polos aí muito interessantes, seria uma disputa que houve na Prefeitura do Recife, agora você teria um candidato forte da oposição. E teve Mendonça. Mas Mendonça ainda teve gente que dividiu ali no grupo da oposição. Ainda teve a delegada Patrícia, ainda teve Alberto Feitosa com aquelas coisas dele de 1% que ele teve e tudo. Ainda dividiu um pouco a oposição, mas o caminho da oposição parece ser esse de unidade. Então, você vai ter um candidato à oposição que é muito forte, você juntar aí Anderson, Miguel e Raquel, principalmente Raquel, você vai ter aí quase 27% da intenção de voto, 30%, que é o valor da oposição, não é? É uma boa partida isso, não é?
E nesse campo, Saco, eu acho que Raquel sai bem na frente aí dos outros concorrentes para ser o nome que vai unir a oposição, né? Agora tem esse peso também.
Agora ela precisa andar, lembrou, né? É. Ela precisa andar,
não,
né?
E ela vai ser, entendeu? Palanque de quem aqui? De Bolsonaro? De alguém do PSDB? É. Né? É bem complicadinho para ela. Agora, também, para fechar aqui esse bloco, um outro dado bem interessante é que só a gente, tá? Somente nós três aqui, nossos ouvintes, é que estamos preocupados com isso, porque o número de indecisos é impressionante. Na pesquisa espontânea, aquela que você não diz para o pesquisado quais são os nomes que ele pode votar, são 68,2% de brancos e nulos 13,3%. Ou seja, quase 80% da população de Pernambuco não quer saber de eleição agora. Só a gente.
Mas é natural.
Espontânea.
Na espontânea.
Mas isso é natural, Felipe. É natural que você está muito distante da eleição, você tem uma pandemia, todo mundo está preocupado em sobreviver.
Está muito longe. Lembrando que
vírus, a pesquisa de hoje, saúde e de dinheiro, entendeu?
Pois é.
Então você está muito distante.
E essa pesquisa certamente não deve refletir, né, o cenário que nós vamos ter daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio. Vai mudar muita coisa. Pesquisa é só um retrato, mostra o que está acontecendo naquele momento. Olha, está assim. Amanhã já muda. Por falar em mudança, vamos mudar para o segundo bloco? Mudar a pauta para o segundo bloco? Está acabando agora a primeira parte.
O Felipe tá treinando esse negócio desses ganchos que ele pega, bicho, que é incrível. Nem foi Peter Pan mesmo pega tanto gancho assim.
Essa foi horrível.
Tá bem, pelo amor de Deus.
Jesus.
Eu mereço um negócio desse.
Vamos terminar logo, acabar agora esse bloco, respirar um pouquinho e voltar que já já tem mais cuscuz no fogo. Fica ligado. Voltando já com o segundo bloco do Cuscuz com Política, e a gente vai sorrir e vai chorar um pouquinho com esse segundo bloco. A gente tem que comentar aqui algumas falas do presidente Jair Bolsonaro e também esse movimento todo que o agronegócio fez em favor do presidente no último fim de semana, ocupando Brasília, levando lá os caminhões, demonstrando todo o apoio ao presidente, né? Não sei porquê, mas enfim, estão demonstrando apoio a ele. Ainda tem a CPI da Covid, que essa semana vai receber o ex-ministro Ernesto Araújo e também o ex-ministro Eduardo Pazuello. Ou seja, a semana vai pegar fogo em Brasília e já começa
com cloroquina, né?
E a capitã cloroquina, isso. É a médica cearense Maíra Pinheiro, também vai ser ouvida na CPI da Covid. Essa semana realmente está pegando muito fogo e já começou com tudo para cima, porque Bolsonaro, na segunda-feira, falou naquele cercadinho que ele tem para receber os apoiadores, a claque dele no Palácio da Alvorada, ele falou que ele é imorrível, incomível e imbrochável. E aí eu queria que vocês comentassem isso aí, porque eu realmente não tenho nenhuma capacidade mental de falar algo sobre isso.
Não, é uma dialética muito própria de figuras como Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, que chegou a dizer que o ex-jogador Sócrates era imprestável e invendível. E também o ex-ministro Rogério Magri, ex-ministro do Trabalho, que chegou a dizer que era imexível no Ministério. Então, agora uma declaração é assim que vai, entra nos anais, não no meu, da política nacional triste como
Todo
é. Faz
respeito,
parte.
né? Ele que ele é incorrigível, né? Então, você também fala.
Exatamente, por isso que eu já tirei literalmente tirei o meio da reta.
Tirou da reta.
Vê só, Rogério Magri, é bom lembrar que é o que cachorro também é gente, né? Foi outra frase célebre dele, né? Ele era
Quer dizer,
genial.
Rogério Magri é precursor do direito dos animais, né?
Isso.
Se você
É quase
considerar, né?
um Romero Albuquerque da era antiga, né?
Na esfera federal.
Da época de Fernando Collor,
Ah,
no
e também
Brasil.
tem uma de Vicente Mateus. A gente está mudando muito o foco, mas vamos lá. Que ele falava que o pato é um bicho aquático e gramático.
Ele
Isso,
anda na grama,
isso.
né,
É,
velho?
claro. É um bicho
Não,
gramático.
veja. Mas você quer que a gente mantenha o foco com declarações assim de imbrochável e. Bom, assim,
Não,
essas necessidades
vamos lá para voltar
de
então.
demonstrar essa virilidade do presidente e seus apoiadores são muito. Parece que é um trauma, né? É um trauma mal resolvido, mas, enfim, faz parte.
Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto. Lembrando, então, um gancho para voltar onde a gente estava, do Vicente Mateus, né? Depois da chuva vem a ambulância, não é? Aí, como a gente é em pandemia, vê só, Felipe Manoel e nossos ouvintes. O presidente Jair Bolsonaro, a meu ver, a estratégia dele está corretíssima, cara. Sabe? Porque ele está falando para o público dele, ele tem que manter esse público fiel, um público que oscila, cai, agora caiu um pouco abaixo dos 30%, né?
Vinte e quatro
Mas
por
em
cento.
torno disso, mas em torno disso, 30% e tal, 25 a 30%. E esse número é o núcleo duro, digamos assim, do eleitorado do presidente Bolsonaro, que gosta do jeito que ele é. E ele é isso aí, entendeu? Então, essas frases, leva ao delírio os eleitores dele. E ele só faz ali retroalimentar essa coisa, não é? Esse grupo, dos eleitores e tudo mais. Então, ele está dentro da estratégia dele. Agora, é genial que fica pensando, se tudo sair da cabeça dele, é uma coisa genial. Ou alguém que fica inventando bordões e palavras e frases de efeito para ele ficar repetindo ali. Até porque ele fala ali, não tem imprensa, que a imprensa já foi expulsa de lá pelas pessoas. E isso tudo repercute, né? Repercute. Então, ele gera gratuitamente
Conteúdo.
um conteúdo gratuito, sem nem se aperrear, porque ele fala uma frase e a sua ali sai repetindo. Então, isso é uma estratégia muito correta, no meu modo de ver.
E
Entendeu?
ainda há uma interpretação, Sapo, de que assim, o presidente, o erro do presidente está nas declarações que ele faz, mas ele não é corrupto, ele não tem caso de corrupção no governo, bababá, bababá, que é uma lógica, é uma interpretação que ganha força entre esses aliados.
Não,
O
e
que eu mais
assim.
ouço, Sapo e Manuel, é isso. É que ele fala o que ele pensa, ele fala na lata, ele é assim mesmo, mas não é corrupto, mas não rouba.
Os filhos, sim, mas ele não. Aí todo ainda faz
Ele não.
esse parênteses, né? Aí,
Exatamente.
mas o que
Mas
acontece?
é isso que ele quer passar, de ser uma pessoa natural, uma pessoa espontânea. Né? Gente da gente, mas que não rouba, que é honesta, até a página 2, né? Mas tudo bem, isso aí
É que ele foi eleito numa
vão investigar.
ruptura do sistema. Então ele foi eleito para não ser o Lula, para não ser o pragmático, para não ser o FHC. Ele foi eleito por pessoas que não queriam esse perfil.
E ele é pragmático. A partir do momento que ele faz um movimento para o centrão, ele é extremamente pragmático.
É, nesse caso
Mas
é, mas.
não cola nele, mas não cola. Por causa disso, por causa desse jeito dele de
Não,
atuar.
ele sai como vítima, sapo. Ele sai como vítima,
Exatamente.
né? O pessoal diz: ah, é o
Isso seria
centrão
um
que está
ataque.
pressionando o pobre coitado porque tem que lutar contra o sistema. Ah, peraí, é
Ele
Don
sabe,
Quixote com um moinho de vento.
ele sabe jogar muito bem com isso aí, entendeu? Agora, uma coisa seja dita, você citou aí, Felipe, a questão da CPI. A CPI está indo muito mais além do que se esperava dela, né? Então, o Barratos, lá da Anvisa, foi muito além do depoimento do que se esperava, falou aquela questão da mudança da bula da cloroquina, confirmando o que Mandetta tinha dito antes. Tem outra, os depoimentos estão se sucedendo e está ficando muito ruim. A narrativa que o governo tinha construído durante toda a pandemia está indo por água abaixo, não é? E essa semana vai ter Ernesto Araújo, que é um cara que é extremamente instável, não é? Tem
Que
um
já saiu
fundamento.
atirando aí contra o governo, após deixar o Ministério das Relações Exteriores.
Mas ele também não é, ele não vai contra o presidente, não. Ele vai agora, que é um cara que você não sabe que é, ele é completamente
Maluco.
imprevisível, vai sair, né? Tem Pazuello que conseguiu um habeas corpus no Supremo, não é? E que a gente não sabe. Pazuello é outro que também não parece ter a espoleta dele ser muito curta, né? Ou então a camada de espoleta da bala dele ser curta, não, longa, né? Porque toca nela, ela já dispara. Então ela é uma espoleta maior do que o normal. E tem essa Capitã Cloroquina, que a gente não sabe, que ela é muito ativa nas redes e tudo mais, e conquistou espaço a partir daí, não é? E que vão ser três que a gente são. Eu acho que vão ser três, podem ser maravilhosos os três depoimentos, em todos os sentidos, não é? Mas como pode ser três tragédias, que você chegue lá esperando demais e não seja nada, não é? Então, aí o pessoal já fizeram até um roteirozinho do CPI Palusa, né?
Isso.
Parafraseando Lollapalooza, não é? Então, é aguardar. E quanto mais a CPI avançar, mais você vai ver essas frases de efeito, esses rompantes do presidente, essas manifestações, digamos, marcadas para todo sábado, todo domingo,
Isso.
que seriam espontâneas, mas tem toda uma classe preparada
Orquestrado,
para
eles,
isso.
claro, montam
Sim,
cenário para ter
entendeu?
notícia, para
Então,
poder
cada
abafar.
vez, quanto mais essa CPI avançar, mais você vai ver isso.
Mas nós temos que lembrar uma coisa também, que o relator da CPI é Renan Calheiros. Só isso já diz muito sobre o que pode vir a ser o futuro da CPI. Na hora H, a procura é alta, pode se
Eu acho
apresentar outra
que
coisa.
eu estou achando que ele está falando demais. Eu acho que o relator tem que ficar calado. Não tem que ficar dando entrevista à torta e à direita, e xingando o outro, xingando o filho do presidente. Eu acho que ele tem que ficar calado, entendeu? E falar quando for se inscrever. Eu não sei se tem a ver com essa sua estratégia aí, de falar de que é fatura, que é isso, que é aquilo outro, chegar, vender dificuldade, fazer dificuldade para vender facilidade. Eu não sei se é dessa forma, entendeu?
Olha, você tem que lembrar que Renan é um cara que esteve com todos os governos. Foi ministro de FHC, apoiou Lula sem nenhum trauma, esteve com Dilma até estar.
Até o final, até o final.
Até o
Ele
final,
teve com Dilma até o final,
mas
entendeu?
você tem que, mas você tem
Você
que.
ali poderia muito bem que quem salvou os direitos políticos de Dilma foi Renan
Sim,
Calheiros.
foi ele. Isso aí não se discute, não. Agora, você tem
Então
que lembrar que.
ali ele foi fiel, até ele foi fiel ali naquela história
Sim.
toda.
Mas você tem que lembrar que há outras coisas por trás. Por exemplo, tem a sucessão do filho dele em Alagoas, né? Que ele também tem os interesses dele lá. Não de ser candidato, até porque não pode. E ele
Por isso é
já
avançar a
está
questão do
reeleito.
filho. A questão é essa, que ainda tem essa possibilidade, ainda tem essa variante de ir para cima
Pois
do
é.
filho, botar de repente uma ação lá em cima do filho e começar a detonar o filho. E aí, não é?
Pois é, tem muita coisa, né? A Polícia Federal foi trocada, até inclusive o comando de Alagoas, acho que, se não me engano, foi trocado também. nessa nova leva daqui, que trocaram até o comando daqui de Pernambuco.
Isso.
Trocaram 10 cidades, eu agora não me recordo o total, mas foi um bocado de trocas que teve. Alagoas, salvo engano, está no meio também.
Aqui teve o dedo de Meira, né? Que preside o PTB em Pernambuco, Coronel
Meira. Que disse que Geraldo Júlio seria preso, né? Com isso daí.
Que é outra coisa, é outra declaração, não faz sentido nenhum, né? Aí você está só passando um atestado que estão usando a Polícia Federal em uso político, eu acho, só.
Mas ele está surfando na onda, ele quer ser o Bolsonaro pernambucano.
Aí chega a sua aí para dizer que foi ele que influenciou. Não foi ele que influenciou a troca da Polícia Federal aqui, né?
Mas ele vai vender esse peixe, né? Só que ele vendendo esse peixe parece que é a Gestapo, né?
É, entendeu? Aí ficou uma coisa meio... A gente está vivendo tempos tão malucos que, sabe, a gente tem que baixar a temperatura em vez de botar gasolina no, na fogueira. Fogueira que nem vai ter mais uma vez, né, Felipe? Infelizmente, nosso São João, gente vai ficar privado de sua voz, a gente vai ficar privado de sua voz no seu trio pé de serra. Não é?
Você vê que nem tudo é ruim na vida, né?
É uma pena, rapaz. Não teremos São João, não teremos minha belíssima voz cantando e encantando, não teremos minha Zabumba Mágica, mas teremos o terceiro bloco já. Já
não
que
teremos um forró encerrado por sua pessoa.
Que é isso.
Só um pequeno detalhe. Eu estava me preparando para estrear também nesse trio de pé de serra, Felipe, pelo menos uma apresentação eu cantar.
Rapaz, seria muito bom.
Olha aí.
Vamos guardar para 2022.
Os pés da sua esposa agradecem, sabe?
Não, eu já cantei pouco.
Não, é dançar mesmo.
Não, eu só sei dançar música lenta, não sei dançar forró.
Tá certo. Mas você pode fazer o cursinho de Coisinha de Jesus.
Vamos lá então, vamos fechar aqui esse segundo bloco. Já estamos no clima do terceiro e último bloco, então fica ligado que o Cuscuz está voltando já. Já voltamos, terceiro e último bloco do Cuscuz com Política. E a gente já vai começar com um assunto polêmico. Polêmica no ar agora. Querem mudar o nome da Rua Nova. Rapaz, a Rua Nova, tradicional Rua Nova, lá do centro do Recife, ela pode ter o nome alterado. É que está tramitando na Câmara Municipal do Recife um projeto de lei que quer colocar o nome da Rua Nova para Rua Nova Cantor Augusto César, uma homenagem ao cantor que morreu, né, há uns 15 dias, Augusto César, né, faleceu, vítima da Covid-19, e querem fazer essa homenagem a ele, porque era lá que ele ficava vendendo CD, DVD, né, num carro de som. Quem passava lá pela Rua Nova no meio da tarde sempre encontrava Augusto César por lá, cantando, vendendo, autografando. Mas, enfim, meus amigos, Sapo e Manuel, vocês acham que é justo alterar o nome de uma rua tão emblemática, né? Um ponto de referência tão histórico no Recife? Não estou aqui questionando se Augusto César merecia ou não, que ele merece toda a homenagem. Mas eu sinto pena de ver o nome da Rua Nova mudar.
Não, assim, veja só, há uma coisa, se você for pegar na história, você tem o Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire, foi colocado depois de Gilberto Freire, né? Já era o Aeroporto Internacional dos Guararapes, para ter um exemplo de que aqui já houve outras vezes que o nome foi modificado, Avenida Norte, Miguel Arraes, não é? Quando você acrescenta um nome, eu não sei se chega a ser um pecado, mas, por exemplo, deixar Rua Nova, cantor Augusto César, eu não sei se chega. Eu acharia mais interessante, eu vi outro alguém falando, não sei se foi Wagner Gomes na rádio, você construir uma praça, entendeu? Uma praça com local de celeste, com os banquinhos e tudo mais, para fazer essa homenagem. Como foi feito com o Reginaldo Rossi, né? A estátua dele é maravilhosa ali no Parque Santa Cruz. É uma praça com uma praça que não mudou o nome nem nada, mas ficou ele sentado. Talvez uma homenagem dessa, de fazer uma estátua na Rua Nova, você resolvesse isso, né? Em vez de você trocar o nome da rua, você botasse uma estátua dele sentado, com os discos espalhados, assim, CD, DVD, o que for. Talvez fosse. Agora.
Se a estátua não tiver o mesmo fim que teve a de Ariano Suassuna, né? Que foi depredada.
Isso aí
Mas.
é natural. Já teve o próprio Reginaldo Rossi, a estátua dele já foi depredada também,
É, já
se for
foi.
por isso.
Pois é.
Agora, não tem só isso, né? Você tem a história da Rua 7 de Setembro também, estão querendo botar Tarcísio, não é? Que é Tarcísio da Livro 7. É outra coisa, não sei. Ali, no caso, 7 de Setembro é pirar. O 7 de Setembro e botar a Rua Tarcísio, não é? Aí eu acho, não acho legal, velho. Eu não acho. Você trocar
Veja,
o.
eu vou por aquele lado, assim. Todo esse debate surgiu por conta da aprovação da Avenida Beira Rio, que ganhou três nomes, né? Que ganhou o nome de Eduardo Campos num trecho, o nome do jornalista Geneton Moraes Neto em outro trecho, e o nome do ex-deputado Oswaldo Coelho em um determinado trecho. É que a Beira Rio tem aquela Beira Rio que vem do esporte, né? Ali pelo esporte, depois tem a Beira Rio da Madalena e depois a Beira Rio ali na Torre. Cada uma, inclusive, tem CEPs diferentes, etc. Mas assim, todo mundo vai continuar chamando. E a Avenida Beira Rio, como é a Avenida Norte, governador Miguel Arraes de Alencar, todo mundo só chama de Avenida Norte. Há um caso ainda mais esdrúxulo, que é o da empresa pernambucana de turismo, Carlos Wilson, governador Eduardo Campos. São dois nomes que tiveram logo depois. Ganhou de Carlos Wilson quando Carlos Wilson morreu, que ele foi presidente da Infraero, né? E depois o nome de Eduardo Campos. Então,
E todo mundo chama de Impetur.
Impetur, não muda em nada. E sabe que Impetur é
É
empresa
ruim.
pernambucana de turismo. É assim, sabe, esse debate é muito complicado porque vem esses especialistas e etc. que ficam com coisa. Rua Nova, Rua da Palma, Rua não sei o quê. Não vejo problema em
O que
renomear,
eu
não.
acho, o que eu acho, o que eu vejo, o que eu vejo, eu vejo assim, problema em renomear. E essa questão de homenagem, por exemplo, tem ali o fórum ali a Justiça Federal, ali no final da Avenida Recife, não é? Eu passei certa vez lá, estava desembargador Petrúcio Ferreira. Eu sei disso porque ele é cunhado do meu cunhado, Petrúcio Ferreira, que é falecido. 2 meses depois morreu outro desembargador, tiraram o nome do prédio Petrúcio Ferreira e botaram outro.
Pô,
Aí, ó.
sacanagem, velho.
Bom,
É, mas
eu não sei se eu posso estar suscetível ao erro, mas eu li o nome lá. E não, depois não, eu não li mais. Entendeu? Aí fica uma coisa meio doida, né? De você chegar e sair trocando o nome das coisas, se realmente procede, e se eu não tiver doido, ou cego, ou surdo, entendeu?
mas aí não é
Para
uma troca,
justificando.
né? Seria uma mudança. A única troca que tem é essa da 7 de setembro, que aí realmente ninguém vai chamar de Rua Tarcísio, com todo respeito à figura de Tarcísio, mas é 7 de setembro. É uma data, inclusive, histórica do país, né? Então, assim.
O que eu acho que existem outros tipos de homenagem que você poderia fazer, sabe?
Pode
Sem
ser.
mexer na
A
confusão, entendeu?
questão, Sapo, na verdade, é que a gente tem que ir para um debate mais profundo. O que é que um vereador pode fazer? E o que é que um deputado estadual pode fazer? Porque o rol de opções é muito pouco. Primeiro, não pode legislar sobre matéria que envolva custo para a prefeitura, nem para o governo do
Matéria
estado.
tributária, né?
Matéria
Isso.
tributária
Então,
não
se
pode. Não
for,
pode onerar
não pode
o
onerar
governo
a
da
prefeitura.
prefeitura. Onerar. E todo, qualquer assunto que você vai fazer vai onerar. Então o vereador vai viver de fazer indicação de, ó, troca um poste aqui, ajeita a canaleta ali, faça limpeza de
Passa
canal aqui,
aquela
limpeza de
rua,
rua. Vai ser assim
né?
essa
Nomear a
atividade de
rua,
vereador.
nomear a
um office
escola,
boy de luxo, um office boy de
Aí
luxo,
é um
né?
office boy, porque na
De da
verdade já
prefeitura.
tem a Inlurb para isso, já tem o um serviço de reclamações, né, ouvidoria para isso. Então, assim, você vai ficar com um bocado de gente. Para nada, você tem 39 vereadores, só vão ser para fazer isso? Quer dizer, se você tirar essa uma das poucas atividades que um vereador tem, eles vão fazer o quê? Porque tem vereador que acha que é deputado federal, vai para a Câmara e só fala de Bolsonaro. Quando devia estar falando do prefeito, mesmo que seja da base, devia estar falando que o prefeito faz de bom. E não ficar só falando de deputado federal, deixa isso para
Eu
quem é de
acho
Brasília. Mas assim,
que
talvez não
as
tenha
cidades,
conhecimento e etc. São detalhes,
para
né?
não ficar. A gente está falando do Recife, mas para não ficar no Recife, eu acho que as câmaras dos vereadores deveriam ser um ótimo palco para debater a cidade. Entendeu?
Mas ninguém
Debater a
debate a intenção
realidade, né?
é essa. A
Mas não
intenção
vai,
é essa.
mas não é
Não
feito, né?
faz.
Mas não é
Mas não é
feito.
feito. Ó, para a gente mudar de pauta, mas antes disso, só para dar também a César o que é de César. Foram dois projetos, tá? Para mudar o nome de rua em homenagem a Augusto César. Um.
Gostei disso. A César quer dizer César, quer dizer Augusto César. Gostei, foi massa.
Ah, sacou!
Ele está
Pensei que
inspirado
ninguém ia
hoje.
perceber.
Felipe deveria ganhar o nome da rua do quadrilátero da Tolice para ele. Ele devia ter um cubículo ali
Veja
para
só,
isso.
o vereador Marco Aurélio Filho, ele queria que trocasse o nome da rua Engenheiro Moacir Paraíba, fica lá na Iputinga, para Rua Cantor Augusto César, mas aí depois ele tirou a proposta, voltou atrás e caiu fora. E o autor do pedido do PL que mudaria o nome da Rua Nova é o vereador Fabiano Ferraz, que é do Avante. E aí seria Rua
Entendi.
Nova Cantor Augusto César, né? Já.
Vereador, eu sei que o senhor está ouvindo, a sugestão que fica é essa: fazer uma homenagem, bota uma estátua dele lá e
É,
tudo mais, que eu acho
rapaz.
que será muito mais lembrado do que o nome da rua, entendeu? A
Exatamente. É
homenagem é
uma
muito
homenagem
maior,
muito mais justa.
a homenagem é muito maior.
Muito mais justa.
É.
E, inclusive, teria que até que mudar o nome da lenda, né? Não tem aquela lenda da. Como é?
A
Emparedada na Rua
emparedada da
Nova?
Rua Nova.
Vai ser
É.
Emparedada da Rua Nova, cantora Augusto César. Não dá, né? Não dá, né?
É.
Vamos.
E tem isso também, emparedada da rua, não? O nome é esse, a
Tem.
rua?
É uma... Não, é uma lenda. Ah, tu nunca
Mas é o
ouviu
nome da
falar?
rua?
Não, sapo. A
Não.
lenda da emparedada da Rua Nova.
Sabe teve infância, não,
Ah,
Felipe.
sim.
Sabe já nasceu velho.
Olha, eu lhe digo uma coisa. Eu vivi na época que vocês não viveram, da perna
Graças a Deus.
cabeluda,
A perna cabeluda. E do
do
papafigo.
boato chegar aqui, tinham visto a perna, a vizinha lá de casa disse que tinha visto a perna cabeluda no telhado da casa de papai. O
Eita,
inferno, meu amigo,
mentira
pra gente
na garganta.
dormir, velho. Pra gente dormir, pra gente dormir, foi pau, velho. Foi pau. Era
Sapo
medo, velho.
aumentou a primeira fake news, né? Quando ainda era chamado de boato, né? Fake news era boato. Sapo inventou tá pra curar. A história tá pra curar estourar.
Não, mas eu lhe digo, aquela história, eu cheguei a arrumar minha mala para ir para o teto da casa do vizinho, lá da casa do papai, porque ele tinha a cobertura que não chegava água ali. Eu já estava pronto para mudar para casa do vizinho. Por causa do
Sapo, eu
medo
não
que a água
entendo. É
chegasse
como
lá
tu
atrás.
ainda não se vacinou por idade, porque tu vivesse isso tudo e ainda não fosse chamado lá. É incrível.
Rapaz, eu tenho 51 anos, eu não nego, nunca neguei minha idade. Sou diabético. Eu, infelizmente, meu índice de massa corporal não é o seu, então por isso que eu não fui ainda. Eu tenho 32
Não,
de massa corporal,
não,
diferentemente de você, que tem 40, né, que já pode
não. Não, não.
se vacinar.
Eita. Não, não, não.
Aí, resultado, eu estou tentando aqui. Todo dia eu abro o site daqui de Paulista para botar minha coisa. Já fiz o cadastro e tudo, já peguei meu atestado, que eu sou diabético e tudo mais, para ver se eu me vacino, não consigo. Toda vez a mesma coisa.
Tá
Mas
implorando
enfim.
para ser vacinado, mas vai chegar, sapo. Vai
Vai
chegar a
chegar a
sua
sua
hora.
vez.
Vai chegar.
Eu tenho fé em Deus.
Vai.
Se liberarem os insumos da China, para não dizer que vai chegar agora, né? Nessa semana, vamos ver.
Olha, insumo da China, eu não sei se vem não, mas veio uma notícia da China bem estranha. Até coloquei no nosso grupo aí, não sei se vocês leram, um jogador brasileiro que joga em Macau, lá na China, ele comeu carne de cachorro por engano.
Eu
E
comi carne de cachorro.
era isso que eu ia perguntar, sabe? Você já foi à China, né?
Fui, comi.
E comeu carne de cachorro lá?
Vê só, vamos lá. Inclusive, eu fui perto de Macau, eu fui em Hong Kong, que é 60 quilômetros de Macau. Fiquei doido para ir em Macau para conhecer o cassino lá, que diz que é uma coisa fabulosa,
É a
né?
Las Vegas da Ásia, Macau.
Ainda bem que eu não fui, porque eu entrar no cassino. O cassino é feito para você se lascar, né? Entendeu? Porque não tem janela, você não sabe se é dia, noite, nada.
Eu
Você
já
fica ali
fui
dentro.
e
Aí para
realmente é
você
isso.
ficar
É
lá
para
torrando
você
dinheiro, cara.
isso, é para você perder
Isso,
dinheiro.
exatamente.
Você entrou para perder dinheiro.
Bebida na canela, porque o bebo fica rico, né? Todo bebo fica rico. Então pronto. Aí eu cheguei lá e aí já fui em Xangai. Eu cheguei em Xangai e levaram a gente para comer num restaurante que tinha 200 anos de fundação. E eu acho que eu comi uma carne lá, que era da fundação, eu acho que tinha 200 anos a carne, gosto de velha, ruim, cheia de cartilagem dentro, mas não era de cachorro, era de cachorro, era outra, entendeu? Que era um gosto rançoso, assim, uma coisa meio aí, velho. Aí eu acredito que eu tenho, acredito que aqui tinha sido cachorro. Em Xangai eu só vi 12 cachorros, não vi mais nada, no meio da rua, zero de cachorro,
Estava
entendeu?
tudo sendo preparado.
É, agora, como eu não falo mandarim, eu não ia perguntar para o cara se era carne de cachorro. Eu pensei em latim. Para perguntar, aí não sabia.
Carne de uauau.
Eu comi esse negócio, eu vi um negocinho que eu pensei que era. Como é que é, rapaz? Aquele que tem no restaurante japonês, fatiado, agridoce. Eu me esqueci agora o nome.
O que, rapaz?
Gengibre fatiado. Aí eu pensei, porra, gengibre, pelo menos eu vou comer alguma coisa, né? Quando eu botei para cartilagem,
Nossa,
uma coisa, morder, você imagina, você morder cartilagem, é uma das coisas mais insuportáveis que existe. Mas eu consegui sair vivo desse almoço, desse restaurante.
e tu, Manuel, o que foi de mais estranho que tu comesse?
Rapaz,
Para
é
acompanhar
até
um cuscuz.
impublicável. É até impublicável.
Não, algo que você possa, por exemplo, acompanhar num cuscuz. Vai comer um cuscuzinho e vai.
Sabe que eu sou um traidor do
Vamos manter a
movimento.
seriedade.
Não, você sabe que eu sou um traidor do movimento. Eu não sou fã de cuscuz.
É só o
Mas,
nosso.
só, porque vocês me chamaram aqui para atrair audiência feminina. E conseguiram, eu estou me mantendo aqui. Fazer o quê? Mas
Aí tem que
não, não, não,
ouvir isso, né? É
não
melhor
me
ouvir isso que
recuso,
cachorro.
não. Mas, olha, sério mesmo, quem já comeu os cachorro-quente de saída de escola, que a gente já comeu dos anos 90, qualquer coisa é lucro, sinceramente.
Ó, eu já comi jacaré, já comi,
Jacaré já também.
eu já fui canibal, comi rã, né, perna de rã,
Ah, então é uma delícia.
orelho. Tem uma história da codorna arretada, tem uma história boa de codorna. A gente estava indo para Gravatá, eu tinha meus 15, 16 anos, né? A gente estava indo para Gravatá, aí parou naquele descanso da serra, né, que era aquele barzinho na subida da Serra das Russas. Aí eu cheguei lá, eu fiz, olha, veja uma codorna e um quartinho de cana, né? Aí foi, olha, tempo passa e nada de vinha codorna. Eu já estava retado, já tinha tomado um quartinho de cana, já tinha pedido outro. Quando eu vejo o cara correndo atrás de uma codorna, aí eu digo, cancela. Cancela, uma bichinha, pô, qual você leva no seu prato assado? Outra vez eu acabo correndo atrás de uma codorna. Aí é o fim do mundo, velho.
Ficasse com
Viva!
pena dela.
Fiquei, aí cancelei, velho. Pelo menos eu salvei ela por algumas horas,
A
a codorna.
bichinha, rapaz, correndo pela vida, olha.
Olha, para você que está nos ouvindo, essa jogatina de conversa fora que parece que a gente está sem assunto, essa semana a gente vai aumentar isso, que a gente vai voltar a fazer lives no Instagram, né? Então aguarde
Isso, então,
por
por
aí.
isso, sigam a gente no Instagram. Sigam
E se não
lá.
tiver o que fazer, aí a partir das 9 horas da noite você entra no Instagram, Cuscuz, Política Cuscuz, né?
Não, cuscuz com política,
Cuscuz com
Manuel.
política.
Tu nem
É, não,
segue, Manuel. Quando vê, tu nem
não, eu
segue.
sigo, é que eu confundo. Qual é o Política Cuscuz?
É o Twitter.
É o
Ah, é o
Twitter.
Twitter, pronto, eu confundo. Então você entra no Instagram, Cuscuz com Política, tudo junto, e
Isso.
vai nos seguir, vai ver uma live pipocando. Toca a sinetinha para você ser avisado, tudo isso.
É, muita conversa fora.
Então,
Eu não jogo conversa fora.
Não, que é isso?
nós vamos
De forma alguma.
falar pela enésima vez nesta semana como o Felipe Salgado encerrou um forró em Garanhuns.
Não,
É o
isso
tema
já é
da
assunto
nossa.
passado. É assunto passado. Vamos olhar para
É,
frente.
sempre é bom recordar.
Vamos olhar para
Sempre é bom
frente.
recordar é
Rapaz, Felipe
viver.
se entrega, né? Felipe se entrega. Mas se querem saber qual foi, quem não viu ainda, vá, não, veja a nossa live que vocês vão
Sintonize
saber.
nesta quarta-feira no Cuscuz com Política a partir das 21 horas.
Vamos olhar para
Já
frente, rapaz.
deu
Por
até hora,
falar.
pô. Já deu até hora, pô. Bom
É, lá
amor.
pelas 9, por aí, nove, nove e
Pelas
meia,
nove,
a gente tá lá.
vamos
Olha,
embora.
mas já que o papo é futuro, a gente tem aí pela frente a final do Pernambucano, né? Náutico Esporte. Eu vou ter que me retirar da conversa agora, porque meu Santinha, infelizmente, está focado em não cair para a Série D. Queria
O
que vocês
Central cair para a
dessem.
Série B.
Ô, rapaz, a
Central e
patativa.
Vitória, né? Central e Vitória.
Mas
É.
Central
Machuca mais o Central, né? Uma
Central que
é um patrimônio.
há 3 anos era vice-campeão pernambucano, né? Perdeu apenas para o Glorioso de
O
Rosa e Silva.
Central é o terceiro time de todo pernambucano. O quarto, né?
Exato.
É o quarto. E aí você tem o América, que é o segundo,
O
você tem o
América é o
Ibis, aí
segundo.
depois tem o Central.
É.
Eu não vou
Foi
nem
vice-campeão.
falar, eu não posso nem chegar em Caruaru depois dessa.
É, melhor não. É melhor não. E Raquel Lira está na frente na pesquisa, então você está ferrado depois de uma dessa.
Um
abraço
você
para Tony
se
Gel,
tornou.
deputado Tony Gel, torcedor do Central.
Grande
E
Antônio
também ele
Geraldo.
cantou aquele, como é, Israel Filho também, né? É o
Centralejo.
autor do hino do Central, ele. É uma pena o Central.
Uma pena.
Quanto à final do Campeonato Pernambucano, o Náutico escapou da derrota ontem, né? Achou um gol
Foi,
doido de
escapou da
pênalti,
derrota.
né?
Escapou, perdeu 4 gols feitos, mas escapou da derrota.
Escapou
Incrível.
da derrota, meu amigo.
É.
Quem saiu na frente? Quem saiu na frente?
Sim, mas sair na frente
Pô.
foi fazer aquela dancinha
Ah,
e aí
meu
se
amigo.
lascou.
Ah, meu amigo.
Não, você
Ah.
tem que agradecer, quebrando até
O
o
Sport
vá, o vá da
jogou
dificuldade ali.
o pior jogo dele no campeonato foi esse.
Ah, sei.
E o Náutico só conseguiu empatar com o Sport, tá morto.
Vai ser
É,
pior
é
ainda, não se
vitória.
preocupe. Não, se Diego Souza jogar a bola que jogou, tá feito.
Diego Souza, né?
É.
É.
Um time que tem um
Pronto.
camisa 10, Júnior Tavares, tá ferrado.
Bem,
Não, mas
bom,
você vai ver.
enfim, eu quero
O
saber
Sport,
qual a
na verdade, é
pista.
time de NBA, né? O Sport é time de NBA, porque de 1 a 11 só tem o um goleiro, praticamente. Todo mundo é 37, é 40 e tanto. Essas modas do brasileiro, que é a obrigação, né? Porque joga, porque é da. Não sei se Série
É
B tem
porque é o
isso
seguinte,
também.
Manoel,
Mas você tem que
deixa eu te
botar
explicar uma
essas
coisa.
camisas, essas coisas de marketing. Não
Deixa
existe, não, pô. Futebol é de 1 a 11.
eu te explicar, Manoel. A
Lá
gente faz
vem.
a inscrição para o ano inteiro. A gente joga vários campeonatos. Então a gente
É.
usa a numeração fixa durante o ano todo. Como o Náutico só disputa o Campeonato
É.
Pernambucano, não sabe o que é isso. Então pode ficar trocando
Não,
de camisa a cada partida.
não tem pra
Então.
quê, mas não tem pra quê esse negócio. É uma invenção que o brasileiro copia o europeu.
Pelo
É
amor de
pra ficar
Deus,
brincando
mano.
todo
Bom,
mundo.
vamos lá. Eu quero palpite, eu quero número, quero ver o
Dois
filho
a
pegar
zero Sport.
fogo.
2-0
Eita,
Sport.
Manuel. E aí?
3-1 Náutico.
Eita,
3-1 Náutico.
Jesus. Próximo episódio, teremos um campeão aqui. E aí a gente vai saber quem estava
Ah,
certo nessa
alguém vai
vai ter um
ganhar e
bicho. Teremos um campeão
alguém vai
aqui.
ganhar, porque todo mundo vai perder.
Olha, teremos um campeão aqui e o eterno vice. Pronto. Já disse tudo.
Vamos lá, vamos embora. Na paz,
Pronto.
agora torcendo na paz, viu? Sem debate,
Claro.
sem polêmica e,
Claro.
sobretudo, sem
Sem
homofobia.
essas.
Isso, sem homofobia.
Essas torcidas ridículas que são as torcidas organizadas, tá? De fazer confusão e tudo mais.
Isso.
Beleza. Vamos lá? Vamos para a dica?
Manuel tocou num ponto aí importante também, né? Sem
Isso.
homofobia, porque o nosso
Isso. Sem
Gil do Vigor
homofobia.
sofreu muito com isso aí na semana
Sofreu,
passada,
eu
né?
como rubro-negro, eu como do, rubro-negro não, como do esporte, torcedor do esporte que sou, repudio veementemente o que os dois conselheiros fizeram. O que eu digo, Felipe, o que Gil do Vigor fez pelo esporte, esses conselheiros, nem se vivesse 100 anos, vão conseguir fazer. Muito pelo
Exatamente.
contrário. Os conselheiros que estavam lá só fizeram o esporte passar vergonha no ano passado. Entendeu? Então,
Gil
quem passa.
conseguiu
Ninguém
a
só conhece
proeza.
arrumo.
Gil conseguiu a proeza de me fazer dar um retweet no perfil oficial do esporte. Eu
Isso.
retuitei elogiando o esporte. Então não é qualquer um que faz isso, não. Então, Gil tem todo o nosso
Então,
respeito.
o que ele fez de positivo para o esporte é que esses dois conselheiros não vão fazer nem nessa vida, nem em outra,
Nunca,
se eles tiverem reencarnação.
nunca, nunca, nunca.
Né? E há quem diga no espiritismo que a reencarnação é para você melhorar, então eles vão ter que encarnar um bocado ainda.
Ah, tem muita vida então pela frente. Bom, vamos encerrar agora com as nossas dicas da semana. Enquanto o Sapo pensa aí na dele, Manuel
Já
já disse que
tem,
vai.
já
Já?
tem.
Manuel disse que vai
Tá?
indicar a música. Então diz aí,
Tá.
Sapo, qual é a tua dica aí para o pessoal se
Vê
entreter
só,
essa semana?
eu tô assistindo eu não sei como é que chama isso, seriado, série, que é o Paraíso e a Serpente. Sabe, é a história de um Franco Argelino, uma coisa desse tipo assim, um cara que instalou em Bangkok, na Tailândia, e recebia em sua casa hippies e tudo mais. E era um serial killer ele, entendeu? Ele pegava as identidades, ia com o pessoal para lá, roubava dinheiro, matava e pegava a identidade dele para ele e a esposa. Geralmente eram casais e tudo mais. Então, assim, eu estou acompanhando, já estou num. Na verdade, eu não parei para assistir numa lapada só, mas é pouca coisa, 8 capítulos só. Mas é muito bom. Paraíso e Serpentes. Vale a pena, está no Netflix
Pronto.
esse.
Já tá anotadinho aqui para eu ver também. Eu vou indicar, também tá na Netflix, é um filme Enola Holmes, que conta curiosamente, é a história da irmã do Sherlock Holmes. Vê que loucura. E assim, é um filme bem sorte, é um aquele sorte movie, sabe? Não tem muito o que debater, não. É legal você assistir, bem interessante. E tem sob pano de fundo, tem a luta da mulher inglesa pelo direito ao voto. Então é bem
Ah, muito bom.
interessante, né, como é que ela se desdobra durante a trama, tendo também essa luta aí por trás. Enola Holmes, bem interessante. Dica que me deu foi minha amiga Ana Paula. Excelente dica, muito bom. Valeu, Aninha.
E
E
só
é
uma
isso.
coisa, Felipe. Esse Paraíso e a Serpente é uma história baseada numa história real. Tá? Então é interessantíssimo isso.
O de
Entendeu?
Enola Holmes não, é tudo ficção, tá? Inclusive, o próprio Sherlock Holmes é ficção, né? Ele não existiu. É
Exatamente.
muito. E
Há quem diga que
detalhe.
sim, né? Há
Mas
quem
é
diga que
assim,
sim.
ele tem um museu em Londres, né? Tem um museu, Sherlock Holmes. É museu de uma pessoa que não existiu. Mas tá lá, quem quiser visitar. Caríssimo, mas
Não,
tá. Não vale a pena.
você na Escócia, no Lago Ness, tem toda uma estrutura para o monstro do Lago Ness. Ele nunca existiu também, né? É outra coisa também.
Pois é.
Entendeu? Já rastrearam o fundo do lago e tudo mais, e nunca tem nem sinal de qualquer bicho esquisito nesse negócio.
É,
Entendeu?
meu amigo, ficção vende, ficção vende.
É o capitalismo. O Chaves nunca usou óculos, já venderam óculos do Chaves aqui no Brasil, então tudo é possível.
Do Chaves.
Eu tinha óculos do Chaves.
Meu Deus do céu.
Eu
Olha
tinha.
aí, sapo. A gente vai
Bom,
alfinetando, a gente descobre as coisas assim, ó.
antes que a gente
Tá
se
vendo?
entregue mais, Manuel, manda aí a música para a gente encerrar o Cuscuz dessa semana.
A música de hoje, vocês sabem que eu gosto de alfinetar algumas pessoas. E assim, a música
Não,
de hoje
quem?
não.
Manuel, tu alfinetar
Não,
alguém?
que é isso?
Não, não, não. Sou
Não.
quase um alfaiate.
Obrigado por Deus.
Mas a música Pare o Mundo Que Eu Quero Descer, do grande Silvio Brito, que tem várias outras, né? Tá Todo Mundo Louco e tudo. É tão catastrófico que o negócio continua e o pessoal acha que tá melhor, tá melhor e tá melhor. Não que a ditadura seja bom, viu? Mas
Segundo
melhor.
já me chamaram de velho aqui, Silvio Brito, que era a presença constante no Qual é a Música do programa Silvio Santos, né? Então,
Sim.
claro.
Ainda é,
Todo
né?
mundo
Ainda
se
é. Hoje é no
entregando
Ding
hoje.
Dong, essas coisas. Ainda
Mas
é, porque
tudo
ainda
bem.
aparece esse pessoal. Graças a
Pronto,
Deus que
então.
aparece, porque precisa dessas figuras, né?
Exatamente.
E a música é bem legal. Então vamos ouvir agora Silvio Brito, Pare o Mundo que eu quero descer. Valeu, Manuel. Obrigado,
Inclusive, Felipe,
Sapo.
foi
Oi.
citada por Raul Seixas já numa outra música dele. Eu esqueci de dizer. Foi citada por Raul Seixas naquela célebre Eu Também Vou Reclamar. Ele
Isso, é
cita esse
verdade,
verso.
é.
Então, para você ver como é uma figura de respeito, profética, infelizmente para o mal, Silvio Brito.
Vamos lá ouvir. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um
Valeu,
abraço.
vou
Até
descer
semana que
aqui
vem
agora. Nos vejam na live, às
e
quarta-feira.
Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais escovar os dentes com a boca cheia de fumaça. Você acha graça porque se esquece que nasceu numa época cheia de conflitos entre raças. Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais tirar fotografia pra arrumar meus documentos. É carteira disso, daquilo que até já amarelou minha certidão de nascimento. E ainda por cima, tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais esperar o Corinthians ganhar o campeonato. E ver no rosto das pessoas a mesma expressão de assessorista de elevador contrariado. Para o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais ouvir falar em crise do petróleo que vai aumentar. E pensar que a poluição contaminou até as lágrimas e eu não consigo mais chorar. E ainda por cima, tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tá tudo errado, tá tudo errado. Desorientado, cego, enquanto eu vou ficando aqui parado. Quero ter você comigo pra mandar o resto pros diabos. Tá tudo errado, tá tudo errado. Desorientado, cego, mudo enquanto eu vou ficando aqui parado. Ficando aqui parado.